Direitos Humanos.
A presidente Dilma Rousseff assinou 3 decretos que homologam a demarcação administrativa de terras indígenas nos estados do Amazonas e Pará, destinadas às tribos Caixana e Mura. Os documentos serão publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Boa tarde, senhora Fidelis. Essas homologações são um pacote de bondade antecipado pelo Dia do Índio ou são fruto das mobilizações indígenas ocorridas na semana passada em Brasília e em todo o país?
Boa tarde, Luiz. Olha, eu diria que é uma dupla combinação, né? Na véspera do Dia do Índio e após a mobilização com caciques e outras lideranças indígenas que protestaram e pintaram Brasília de Urucum na semana passada contra a PEC 215, chamada por manifestantes de PEC do arrendamento, pois ela muda, Luiz, as regras para a demarcação e transfere essa competência da União para o Congresso Nacional. O decreto da presidenta Dilma Rousseff, publicado nesta segunda-feira, corresponde a 3 terras de 4 etnias dos estados do Amazonas e do Pará. No Amazonas foram homologadas as terras Mapari, que é localizada nos municípios de Japurá, Fonte Boas e Tonantins, que é destinada à posse permanente do grupo indígena Caixana e Setemã. Nos municípios de Borba e Novo Aripuana, destinada à posse permanente do grupo indígena Mura. No Pará, Luiz, foi aprovada a demarcação da terra Arara da Volta Grande do Xingu, no município de Senador José Porfírio, que é destinada à posse permanente do grupo indígena Arara. Eu conversei, Luiz, pela manhã com um agente indigenista na coordenação geral da FUNAI de Minas Gerais e Espírito Santo, Pablo Camargos, que afirma que há vários processos de demarcação à espera das assinaturas do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, e da presidenta Dilma Rousseff. Pablo, que também ele é sócio do CEDEFS, que é uma ONG que apoia as lutas populares no campo em Minas Gerais, afirma que o decreto assinado hoje para terras indígenas na Amazônia Legal ainda é pouco diante da demanda e do confinamento dos índios em terras de outras regiões do país.
Isso é muito pouco pela demanda, principalmente fora da região amazônica, né? Na região do Nordeste, aqui na região do Sudeste, na região do Sul, no Centro-Oeste, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, as terras indígenas são diminutas, os índios estão confinados em pequenos espaços, né, que não correspondem ao seu território tradicional. Inclusive aqui em Minas Gerais, Caxixoque, na região do Centro-Oeste, terra do Xacriabá, que é uma terra que já está empalmologada, edificada, mas ela, o território é ainda pequeno para a população de trabalho. Essas terras que estão sendo agora homologadas, provavelmente há um tempo já que já está pronto os trabalhos. Então é um processo político esse.
Eu conversei também, Luiz, com o coordenador do CIMI Norte 2, que é o Conselho Indigenista Missionário, Claudemir Monteiro, que denuncia que os processos de demarcação no Pará e principalmente em todo o país, estão paralisados desde o ano passado por pressão dos ruralistas e de setores do agronegócio que querem modificar a legislação.
Das terras indígenas que foram homologadas pela Dilma na última gestão, chegou a 11 terras indígenas, de fato. É um resultado muito abaixo do esperado. As terras indígenas hoje no país são mais de 500 terras. Dessas, a metade faltam ser demarcadas. Na verdade, a demanda, ela depende das relações políticas em torno da terra, né? Se tem muitos madeireiros, prefeitos querendo assentar os seus munícipes tendo a terra indígena, o processo é mais vagaroso, apesar de que a FUNAI, com pouco recurso que tem, se esforça para demarcar, fazer o estudo antropológico, tudo como manda a conduta, mas aí vem o peso político. Então foi por isso que no ano passado todo o processo de demarcação terra indígena foi parado.
Luiz, o Ministério do Planejamento vai publicar na próxima quarta-feira uma autorização para o concurso de 220 cargos para agentes da FUNAI. Segundo o ministro, a realização do concurso vai contribuir para o fortalecimento da entidade no exercício de sua missão institucional. Resta saber se a missão da FUNAI vai continuar a mesma com a votação, caso seja aprovada, né, a PEC 215. E segundo o último censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Luiz, a população indígena do Brasil é de quase 900 mil pessoas distribuída em 305 etnias e 274 idiomas diferentes. É com você, Luiz.
Muito obrigado pelas informações, Soraya Fidelis.